Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Eduardo Costa e Thiago Nunes.
Alô, amigos, boa noite, 8 horas 10 minutos, começando o Show dos Esportes aqui pela Gaúcha Serra, hoje, quarta-feira, 19 de janeiro de 2022, o show está no ar, 27 graus a temperatura em Caxias do Sul. Alô, Thiago Nunes, boa noite.
Boa noite, Eduardo Costa. Boa noite, audiência da Gaúcha Serra. Nesta noite de quarta-feira.
Boa noite.
Boa noite. Com muitos assuntos para serem abordados.
Tem bastante coisa para falarmos no programa de hoje. E vamos já de imediato falarmos do basquete. O Caxias do Sul está em quadra, jogando pela Copa Super 8, Marcelo Rocha. Como é que está o Caxias do Sul Basquete? Boa noite, Rocha.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, Thiago. Boa noite aos amigos da Gaúcha Serra. O que eu posso te dizer, Eduardo? Foi um primeiro tempo acima da média do Caxias do Sul Basquete, mas com desfalques, mais um desfalque de última hora hoje. Não resistiu a equipe de Caxias do Sul e está sendo derrotada pelo São Paulo. Final do terceiro quarto agora há pouco. 70 a 47 é o placar em favor da equipe paulista. O Caxias venceu o primeiro período por 30 a 23. Só que essa entrega no primeiro período cansou demais o time do técnico Rodrigo Barbosa, que não está à beira da quadra porque testou positivo para a Covid-19. E aí no segundo período, o São Paulo venceu por 22 a 5. Muita diferença. E conseguiu recuperar o placar que era 7 pontos atrás para 8 pontos à frente. Para 10 pontos à frente, na verdade. E aí agora no terceiro período, 25 a 12 para a equipe do São Paulo e 70 a 47 no placar total. Wesley Senna, que não estava naquele grupo que pegou Covid anteriormente, ele estava com febre desde ontem, chegou em São Paulo já com sintomas gripais, fez o teste da Covid-19 e não apresentou resultado positivo, mas ainda assim seguia com sintomas gripais, muito sintomático. O jogador para gripe ou para uma condição da Covid propriamente dito. De toda forma, não teria muitas condições de atuar e aí ficou de fora da partida. Amanhã realiza novo teste o Wesley Senna. Mas com isso diminuiu ainda mais a rotação do Caxias do Sul Basquete, que já não contava com o Rafa Oliveira, que está lesionado, com o Cantarucci, que está lesionado. E com isso, então, o Caxias, que vem numa batida muito grande de jogos, com vários desfalques, isso cansou demais os jogadores, acabou perdendo o fôlego, acabou perdendo o gás. E agora começa o último período, 70 a 47, mas o Caxias erra demais pelo cansaço. Vai ter um tempo agora depois desse jogo, é certo que o São Paulo vai vencer, né? Já está feito o serviço. E aí vai ter um tempo para descansar, porque volta a quadra na próxima terça-feira contra a equipe do Flamengo lá no Rio de Janeiro. Aí já jogo de volta pelo NBB. E o São Paulo está garantindo a classificação para enfrentar o Minas no sábado, o jogo que vai acontecer em Belo Horizonte.
8 horas 14 minutos, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, programa que tem na produção Rodolfo Grande. Boa noite, Rodolfo.
Boa noite, Eduardo Costa. Boa noite, Thiago Nunes, aos amigos da Gaúcha Serra. Tudo ótimo.
Muito bom. Na produção, ele e também na mesa de áudio, Central Técnica, Fábio Lentino. 8 e 14, vamos começar com aquele som maravilhoso. Sobe o som aí, Fábio. O show está no ar e quer saber a sua opinião, a sua participação, a sua manifestação. Como é que o ouvinte participa deste programa, Thiago?
Ah, pelo WhatsApp no 996901220. Decorei, né? É assim que se anuncia o WhatsApp.
Vem de Zap, bebê.
Vem de Zap com a gente. 996901220. O sinal marca 8 horas 15 minutos. Vamos trazer as informações da dupla Caju. Vamos saber as informações do Caxias. Teve amistoso hoje, último teste antes da estreia no Campeonato Gaúcho, Thiago.
Exato, Caxias entrou em campo na tarde quente desta quarta-feira em Erechim, no estádio Colosso da Lagoa, enfrentou a equipe do Ipiranga, jogo que começou às 5 horas da tarde, e o Caxias acabou perdendo pelo placar de 1-0. O único gol da partida foi marcado por Falcão, camisa número 8 do Ipiranga, aos 23 minutos do primeiro tempo, aliás, foi um golaço. Ele dominou a bola com a direita, limpou, bateu com a canhota, acertou a trave no canto superior direito de Marcelo Pitol e acabou marcando o único gol da partida, um chute de fora da grande área que acabou fazendo então essa vitória, o Ipiranga, por 1-0. É o quarto amistoso do Caxias e o quarto jogo sem marcar gols. Caxias teve chance, produziu, criou no primeiro tempo, teve bola na trave no segundo tempo, chance clara com Batista no finalzinho, um chute cruzado, o goleiro pegou, a bola voltou para ele no rebote, ele chutou perto do pé da trave e foi para fora. Então o Caxias criou, produziu, mas esbarrou no detalhe do acabamento. Giovani Gomes acabou substituído no finalzinho do primeiro tempo. Em uma chegada por trás do marcador, acabou deslocando o ombro, inclusive teve que ser levado pela ambulância até o hospital de Erechim para colocar o ombro no lugar com uma luxação. O técnico Rogério Zimmermann começou a partida com Marcelo Pitol. Marcelo, a dupla de zaga alterada, Ian Victor e Rafael Dumas. Na esquerda, Jonathan, que também começou o jogo. No meio-campo, Amaral, Davi Lopes e Diogo Sodré. A novidade foi o Sodré, que começou a partida. França, Gustavinho e Giovani Gomes. Do amistoso contra o Novo Hamburgo para o amistoso de hoje, três modificações na equipe. A entrada do zagueiro Ian Victor no lugar do Thiago Salles, a entrada do Jonathan na esquerda no lugar de Renan Siqueira e a entrada de Diogo Sodré no lugar de Renan Oliveira. Então o Caxias tem um time base, que é o que o técnico Rogério Zimmermann afirmou contra o Novo Hamburgo, de 70% da equipe que começou deve iniciar a partida contra o Grêmio no Campeonato Gaúcho. No segundo tempo, aí trocou todo mundo. Ficou com a seguinte equipe: André Lucas, Léo Oliveira, reforço que chegou, na zaga Eric e Thiago Salles, na lateral esquerda Renan Siqueira. No meio campo, Marlon, Vidaletti, Renan Oliveira, William, Gustavo Custódio e Batista. O Caxias que retorna, agora a Caxias do Sul. Amanhã é folga para o grupo de atletas, que é apresentação na sexta-feira, quando o Mateuzinho, que teve uma lesão de grau 1, já está na fase final, deve se reapresentar e também voltar aos treinamentos no Caxias, que deve anunciar a qualquer momento o goleiro Victor Hugo, que pertence ao Bragantino, jogou a Série D do ano passado pelo Gama, já está em Caxias do Sul, passando por exames, apenas a questão aí da documentação para o anúncio oficial. E agora o Caxias que vai ter a semana completa até quarta-feira para enfrentar o Grêmio na Arena. E as informações do Juventude chegam agora com Eduardo Costa.
Amanhã, às 9 horas da manhã, inicia a venda dos ingressos para o confronto contra o Inter. Jogo de estreia do Juventude no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Gaúcho. Na próxima quarta-feira, 4 da tarde, no estádio Alfredo Jaconi. Ingressos amanhã, 9 da manhã, começam a ser vendidos para as duas torcidas no site ingressos.juventude.com.br. ingressos.juventude.com.br. Valor de R$ 80 o ingresso normal e a meia entrada R$ 40. A venda dos ingressos se encerra no próximo dia 26, à 1h30 da tarde. Venda para sócios no site sociojaconeiro.juventude.com.br. O sócio jaconeiro ouro é isento. O sócio jaconeiro prata paga R$ 24 a inteira e a meia entrada R$ 12. Os demais planos isento não pagam ingresso para o confronto de estreia no Campeonato Gaúcho. O Juventude segue em busca de reforços para o ataque e também para o meio-campo. A direção Alviverde segue trabalhando em cima de nomes para a sequência da temporada. O atacante Sorriso, o Juventude ainda não oficializou a situação do jogador, ainda faltam alguns detalhes burocráticos, situações de documento, para que possa ser oficializada a saída do jogador. Ontem, em entrevista aqui ao Show dos Esportes, o presidente Walter Dalzotto Júnior confirmou que a situação estava encaminhada, disse que o Juventude vai receber um valor muito próximo à multa. A multa era de 7 milhões de reais e ainda ficará com 25% dos direitos econômicos numa futura venda do jogador. O Juventude vendeu 45% porque detinha 70% do atleta, o atacante Sorriso. Até o momento foram 11 contratações, ainda faltam as oficializações do Paulo Miranda e do Guilherme Parede para completar essa lista de 11 reforços do Juventude, que teve uma pré-temporada curta, não conseguiu realizar amistosos e já vai fazer o seu primeiro jogo na próxima quarta-feira contra o Inter no estádio Alfredo Jaconi. Oito horas 21 minutos, participe conosco no WhatsApp 996901220. Vamos voltar ao basquete. Como é que está o Caxias do Sul contra o São Paulo, Marcelo Rocha?
Está perdendo ainda, obviamente, né, Eduardo, porque não tem muito difícil reverter a situação, 80-52. E agora é um lance até que gerou uma certa preocupação, viu? Porque o Humberto estava num lance ofensivo, recebeu a falta e torceu o tornozelo direito. Está saindo agora manquitolando da quadra com uma certa dificuldade. O Humberto, ele teria os lances livres para fazer o arremesso. Não, a bola é fundo quadra. É fundo quadra para o Caxias, o Alejo vai na reposição. Só saiu o Humberto, então, da quadra. Mas o Caxias Basquete, então, com essa dificuldade agora, o Humberto vai receber atenção. Até porque não adianta forçar mais nesse momento do jogo, Eduardo, um jogador, para correr um risco de uma lesão mais grave. Porque vai ter a volta do NBB, os dois primeiros jogos nessa retomada vão ser bem complicados contra o Flamengo e Minas fora de casa, mas tem uma sequência de jogos depois e correr o risco de perder um atleta como Humberto por mais tempo pode ser uma situação muito preocupante para o Caxias, que já está um mês quase sem o Cantarucci. A expectativa é que ele retorne. Ele teve que parar a fisioterapia durante um tempo porque ele teve Covid-19 também. Já está na expectativa de quanto tempo vai o Rafa Oliveira na recuperação, e agora essa situação do Humberto, para não ter nenhum risco, o Jaú já trocou ele, deixou ele no banco. 80-52, faltam 5 minutos para o término da partida. O São Paulo classificado para a final da Super 8, enquanto o time do Caxias Basquete vai voltar para casa e aí seguir o trabalho pensando já na volta do NBB, Eduardo.
Independente de não chegar à final, já é uma baita campanha do Caxias do Sul, que nunca tinha disputado o Super 8 e ainda chega numa semifinal passando pela equipe que estava invicta no NBB, né, Marcelo?
E é o momento, Eduardo, onde a competição em si ela está muito prejudicada, porque muita gente falou até no domingo, quando o Caxias venceu o Franca, ganhou do Franca, porque o Franca estava com jogadores com Covid. Mas na semana anterior, o Caxias perdeu os dois jogos para Corinthians e Paulistano, porque também sofreu com surto de Covid. O Pedro voltou só no Super 8, o Cauê ficou de fora do primeiro jogo, ele e o Rafa Oliveira, e voltaram no segundo, mas tinham passado uma semana inteira sem treinar. Isso gera um prejuízo muito grande. A competição como um todo está muito prejudicada nesse momento por conta dos casos de Covid. O Bauru, que perdeu para o São Paulo na fase anterior, nas quartas de final, também tinha 7 jogadores à disposição em quadra. É um cuidado que vão ter que tomar os times. Só que pega times como Franca, São Paulo, Flamengo, eles têm um surto de Covid, têm um grupo muito grande, têm jovens com muito talento, como a gente pode ver do time de Franca. Caxias do Sul não. Caxias do Sul tem um grupo limitado, uma rotação pequena. Além da questão dos desfalques, tem o cansaço dos jogadores que estão em quadra. O Ed, por exemplo, desde o jogo contra o Corinthians Paulistano, Franca e o jogo de hoje, ele estava tendo média de 34, 35 minutos em quadra por jogo. O Humberto, que agora saiu por conta dessa situação, também. O Alejo, que nem titular era, está fazendo isso. Chegou a jogar 40 minutos em dois jogos. São jogadores que estão muito, muito desgastados fisicamente por conta justamente desse cansaço. É um problema que o projeto do Caxias do Sul Basquete tem justamente por um investimento muito menor em relação a outros times. Isso valoriza ainda mais. O Caxias está brigando, chegando numa Super 8, chegando num playoff, porque a tendência é que esse ano seja mais tranquilo, inclusive para garantir vaga no playoff. Mas é um problema que gera de não ter um grande grupo, não ter rotação, e num ano como esse, quando tem a situação da Covid, não ter também os jovens da base numa condição próxima aos jovens da base de outros times. Eu até estava conversando esses dias, o Eduardo e o Thiago, com o Cauê Verzola, É, porque eu falei, depois do jogo do Franca, eu tava conversando com ele, e aí eu disse assim, cara, que a base do Franca são acostumados a jogar campeonatos de base muito difíceis. O Campeonato Paulista Sub-20, Sub-21, é um campeonato extremamente difícil, que proporciona ao basquete brasileiro a maioria dos jogadores que hoje estão em quadra em várias equipes. É, o time de base de Franca joga campeonatos internacionais. Muitos desses jogadores estão ali treinando todo dia com jogadores de seleção. Isso muda muito em relação ao que são os nossos jovens da base aqui. O Campeonato Gaúcho de base, ele é muito fraco, ele é muito limitado. É, e isso gera também com que os nossos jovens demorem mais a se formar em condição de um dia disputar um NBB.
8 horas 26 minutos, Caxias do Sul basquete contra o São Paulo na Copa Super 8. O Caxias do Sul vai sendo eliminado na fase semifinal da competição. Vamos chamar o nosso VAR, o Show Quer Saber!
Você responde, torcedor do Juventude. A pergunta é a seguinte do nosso VAR. Você aprova a venda do Sorriso? Sim ou não?
Responda pra gente no WhatsApp 996-90-1220. É o WhatsApp da Gaúcha Serra pra você dar a sua opinião aqui na Gaúcha Serra.
Posso responder?
Pode. Deve. Você é pago para responder as perguntas que lhe fazem.
Depois da entrevista de ontem do presidente, eu levo no aeroporto.
Ah, é?
É.
Mas não foi tu que levou, né?
Não, não.
Não, não. Então tá bom. Porque o dinheiro é bom, né?
O dinheiro e o negócio, o modelo do negócio é muito bom para um jogador que ainda pode crescer muito mais.
É, exatamente.
Isso eu concordo contigo.
Olha, obrigado, Guerrinha.
Até o Guerrinha concorda contigo.
Eu ganhei o ano.
Que espetáculo. 8h28, vamos saber o que é destaque no esporte, no pioneiro em GZH.
Com projeção de orçamento maior, Juventude muda pensamento para 2022. Direção resolveu antecipar investimentos em contratações já para o começo da temporada. Nova Petrópolis sediará a 10ª Rústica de Verão em fevereiro. Competição terá modalidades com distâncias distintas e inscrições estão abertas. Grupo do Glória se apresenta na segunda-feira para a disputa da Copa do Brasil. Pela primeira vez, time de Vacaria participará do torneio da CBF. E por último, Circuito de Tênis Gaúcho 2022 iniciará em Vacaria no mês de fevereiro. Inscrições estão abertas e evento terá encontro de projetos sociais.
Valeu, Rodolfo, com os destaques do pioneiro em GZH, destaques do esporte, também já está lá a entrevista pós-jogo do técnico Rogério Zimmermann, que disse, se eu estiver preocupado com o resultado de amistoso, tenho que largar, foi o que disse o técnico do Caxias. Daqui a pouco será debate nesse programa, o amistoso do Caxias na derrota por 1-0 contra o Ipiranga. E claro, falaremos do Juventude, que está na preparação para a estreia no Campeonato Gaúcho.
Ô Eduardo, não vai responder o VAR? É só eu que respondi?
Vou, nós temos mais 1h30 de programa. Eu posso deixar para responder no último minuto para criar um clima
que
de suspense.
Grosseria, que grosseria, olha.
Tá, desde ontem, ele está no canetaço.
Não, mas olha, o Thiago Nunes vai ter sorte na vida, porque já está com uma ferradura agora pendurada, né?
E o senhor meu só Deus apareça para falar de basquete. Intervalo e já voltamos. Uá! Vamos para o intervalo.
Quer fazer a sua casa brilhar, aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua e tenha o sol da Claro com você. Faça a sua casa brilhar com a velocidade Claro, para jogar ou estudar com a internet de maior estabilidade, comprovada pelo Speed Test. E dá uma olhada nessa oferta: 350 mega por R$ 99,99. Não fique sem internet, vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha.
Temporada de ofertas DR Sul Renault. Verão de carro novo é aqui na DR Sul. Confira. Novo Renault Captur, a pronta entrega, motor turbo de 170 cavalos e câmbio CVT de 8 velocidades, com bônus de até 10 mil reais e supervalorização do seu seminovo. Aproveite! Acesse drsulrenault.com.br e consulte condições. Juntos salvamos vidas.
Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi.
Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo.
Que fera! Não sabia dessa.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Alô, mãe?
Em 2022...
Eu já decidi o que eu vou fazer, mãe.
O governo federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta... Novo Ensino Médio.
É real! Agora, ao entrar no ensino médio, a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar.
E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida, prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho.
E a qualidade da educação brasileira vai dar um salto.
Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve, nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
Horas 32 minutos, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui pela Gaúcha Serra. Terminou o jogo do Caxias Basquete, Marcelo Rocha.
Terminou, Eduardo Costa. Fim de jogo lá no ginásio do Morumbi, 91 a 72 para a equipe do São Paulo, que deu uma aliviada no último quarto. E aí a distância nem foi tanta assim, foi de 19 pontos. Chegou a estar em 30, passando dos 30 em determinado momento da partida. Nesse último período, o Caxias até venceu, viu? 25 a 21 no quarto, mas. Aí o São Paulo abusou de alguns jovens, rodou alguns jogadores ali, deu uma chance, assim como o Caxias. O Elias, que é um dos jovens jogadores da base, teve bastante tempo, até confirmar aqui quantos minutos teve o Elias em quadra hoje, é um jogador que não está tão acostumado a ficar tanto tempo, jogou 12 minutos e meio praticamente. E dentro daquilo que eu estava falando, né, o Ed jogou os 40 minutos, o Humberto jogou 34 minutos e meio, o Pedro 33 minutos, o Cauê 35, é muito tempo, os caras cansam demais porque é um jogo de muita intensidade. Isso pesou para a equipe do Caxias do Sul Basquete. Terça-feira que vem, às 8 da noite, contra o Flamengo, é a abertura do retorno do NBB para o Caxias do Sul Basquete, que está em oitavo, até por isso, por estar em oitavo, conseguiu a classificação para a Copa Super 8. E agora volta o foco para o NBB, para garantir essa vaga na fase de playoffs na competição nacional, que é a principal competição da temporada para o Caxias.
Quem é que vai ser campeão da Copa Super 8, hein, Marcelo?
Ah, vai ser o Minas.
Sem pestanejar...
Não, sem pestanejar, porque o São Paulo tem um ótimo time. O São Paulo ganhou do Caxias hoje sem grandes sustos, mas o Minas, dentro dessas dificuldades que a Covid tem feito, a não ser que o Minas perca todo mundo amanhã, né? Porque tem esse risco aí de... o Wesley Senna mesmo testou hoje de manhã, por mais que tenha dado negativo, mas os testes são feitos frequentemente. Mas o jogo é em Minas, na Arena Minas, e o Minas está mais inteiro do que o São Paulo. O São Paulo tem muita gente voltando ainda de Covid, jogadores que... fisicamente, nitidamente, estão com a dificuldade. A gente fala que essa variante nova é mais leve, mas é mais leve para viver, né, tranquilamente, para correr, para fazer coisas. Pesa um pouquinho. E os jogadores sentiram isso, principalmente com a intensidade dessas partidas.
Vamos esperar se vai ter alguém do Caxias Basquete que vai falar com os colegas da ESPN para a gente ouvir um depoimento. Quem é que está falando no São Paulo? Tem alguém do São Paulo?
É o Elinho.
Vamos ouvir o Elinho, o jogador do São Paulo que está falando aí. Vamos com o som aí, Fábio. Seguidinha. Teremos a condição. Agora sim.
Um pouquinho, parar de correr atrás. Mas acho que a gente mostrou a nossa força. A gente mostrou a força do nosso time, do coletivo, do nosso sistema também. Então acho que é isso. Acho que a gente está de parabéns de chegar a mais uma final.
Legal, Elinho. Obrigada. Valeu. E parabéns. Obrigado.
Tá, então a manifestação do Elinho. Vamos ver se alguém do Caxias Basquete vai conversar com o pessoal da ESPN nessa eliminação do Caxias do Sul Basquete na Copa Super 8.
A Giovana Teresino, né? É fã da Giovana Teresino, Eduardo Costa?
É, tá lá fazendo o trabalho
dela. Ela pintou o cabelo. Era loira antes. Marquinhos tá falando aí. Não sei se tu quer acompanhar o Marquinhos ou vai esperar alguém do Caxias.
Vamos ouvir um trecho do Marquinhos aí que tá conversando com ela.
E avaliar para essa final contra o Minas.
Bem, boa noite, Gi. Boa noite ao pessoal aí. Realmente, a primeira partida começou fora do nosso domínio. O Caxias começou com um aproveitamento muito bom. Acho que a nossa falta de comunicação foi visível. A gente tomou 30 pontos dentro de casa no primeiro quarto. Não pode acontecer. Mas, por outra mão, eu fico feliz com o que o time apresentou no segundo quarto. Praticamente fez uma defesa agressiva no Caxias, permitiu só 8 pontos. Então, meio que deu uma igualada ali. Então, depois dali, a gente se encontrou. Eu acho que esse time tem que buscar isso, esse equilíbrio que é importante para a final e para ganhar o Super 8.
Como é que está a sua expectativa agora para enfrentar o time do Minas? O que a gente pode esperar desse jogo?
A expectativa é muito boa, não estou com a barriga cheia, eu quero mais, vim para São Paulo para fazer parte de um time que vai disputar título, que está disputando título, chega mais uma final, então essa é a expectativa de querer mais, dar alegria para o torcedor tricolor. A gente sabe que a gente tem uma missão muito difícil dentro do Minas e eu acho que esse é o grande objetivo, se fechar como um todo, como uma grande equipe, fazer uma grande partida para a gente ter chance de sair vitorioso no sábado.
Para a gente finalizar então, para você agora que vai brigar então pelo terceiro título de Copa Super 8, como é que você avalia esse jogo único, emocionante, tiro curto? O que você falaria sobre para quem já passou por esse processo, como vencer a final da Copa Super 8?
Bem, jogo único é um jogo que você não pode deixar nada, você tem que disputar cada bola. Esse é o espírito que eu espero da equipe de São Paulo no sábado, disputando cada bola, defensivamente melhorar um pouco mais, ofensivamente continuar na pegada que a gente está, rodando bem a bola, distribuindo, procurando as melhores condições de converter a cesta. E o espírito, é um espírito que não pode faltar. Essa equipe mostrou isso, que mesmo durante a competição, mesmo tendo um ou outro, a gente se doou, encontrou soluções, a gente tem que encontrar a solução de vencer esse jogo no sábado.
Perfeito.
Tá aí a manifestação do Marquinhos, ele comentou no início da frase dele ali sobre o ímpeto bom do Caxias, né, que venceu o primeiro quarto por 30-23, mas depois foi 22-5 no segundo, acabou decaindo muito a equipe do Caxias Basquete. Vai falar o Cauê Verzola com o pessoal da ESPN, vamos acompanhar.
Vale destacar a campanha do Caxias, que no geral foi muito boa. Então a gente começa falando de Copa Super 8. Caxias chega até a semifinal do campeonato. Como é que você avalia essa trajetória?
Bom, primeiramente, boa noite. Acho que a gente sai de cabeça erguida, né? Não é o resultado que a gente queria, não é o resultado que a gente planejou, óbvio. A gente veio aqui para ganhar, apesar das dificuldades, né? A gente sabe que é muito complicado, né? Hoje, além das ausências que a gente já tinha, também a do Rodrigo, a do Chau e do Wesley, né, de última hora aí. O Wesley, um cara grande, que fez com que o jogo ficasse mais difícil para nós na tábua, né. Eu acredito que a diferença de rebotes tenha sido grande. E acho que até a gente controlou bem nos erros, né, acho que a gente errou pouco. Mas acho que a tábua hoje a gente ficou muita desvantagem, né. E isso fez com que a gente tivesse mais dificuldade, que a gente se desgastasse. Mas a gente sai de cabeça erguida. Eu acho que a gente, acho não, tenho certeza que a gente representou essa camisa aqui, que a gente conseguiu entrar em quadra, né, e dar o máximo de si. A gente saiu de cabeça erguida, orgulhoso, porque um fez pelo outro o tempo inteiro, apesar da derrota, né. E é isso, é seguir, a gente se recuperar. A gente sabe que o campeonato, a gente está passando, alguns times passando por problemas de desfalque, né, Franca no último jogo contra a gente, hoje a gente, então é isso aí, a gente tem que conviver com isso, faz parte, né. Importante a gente, mais uma vez, reforçar, né, que todo mundo possa se cuidar, se vacinar, para que a gente possa passar por isso o mais rápido possível.
A gente sabe que basquete é um jogo coletivo, mas não tem como olhar para as suas estatísticas e não falar um pouquinho sobre o seu desempenho individual nessa temporada. Então você é o jogador mais eficiente do time, exatamente nessa Copa Super 8. Você é o quarto cestinha, segundo reboteiro e também o jogador mais eficiente. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu momento na carreira e também na competição.
Bom, eu fico muito feliz, né? Acho que todos vocês que acompanham meu jogo, acho que dá pra perceber que eu não sou um cara que liga muito pra estatística, né? Eu procuro fazer de tudo, eu gosto de roubar bola, eu gosto de dar assistência, eu gosto de participar do rebote, eu gosto de tentar defender, eu gosto de dar toco, eu gosto de pontuar. Então eu procuro fazer o que o time precisa no momento e com a ajuda dos meus companheiros, né? Eu acho que eu tenho feito uma temporada muito consciente, né? Independente dos números, né? Eu acho que é um momento da minha carreira que eu me sinto mais maduro, assim, em todos os aspectos, né? Principalmente, acho que fisicamente, a gente vai percebendo a importância, né? De estar sempre bem fisicamente. Então, eu fico feliz com os números, mas não é uma coisa que eu me apego muito, né? Eu gosto de estar ali na quadra. Às vezes vocês vão me ver sair do jogo dando um arremesso, às vezes 10. Eu procuro fazer o que o jogo pede e eu me sinto bem assim. Eu me sinto bem jogando assim. Eu acho que quanto, assim como na vida, no basquete, quanto mais você se desprende em prol do próximo, mais as coisas voltam pra você. Então eu procuro seguir isso e graças a Deus eu tenho tido uma boa temporada, mas eu quero melhorar, eu quero mais, eu não tô satisfeito.
Perfeito.
Bacana, tá aí a manifestação do Cauê Verzola falando sobre esta eliminação do Caxias Basquete na Copa Super 8. Daqui a pouco no Pioneiro em GZH, né, Marcelo?
Isso aí, daqui a pouco no Pioneiro em GZH e amanhã, claro, nas páginas do Jornal Pioneiro.
Feitoria, valeu, Marcelo Rocha. 8h41, faltando 19 minutos para as 9
grande
da noite.
Grande abraço para o Marcelo Rocha, que fez um comentário pertinente no último bloco.
Aliás, queria mandar um grande abraço aqui para o Alexandre, lá do bairro São Luís, Sexta Légua. Boa noite, se ferradura desse sorte, o cavalo não usaria. Alexandre do bairro São Luís, a Sexta Légua, Caxias do Sul, abraço.
Tem lógica, é verdade.
Muito bom. Vamos saber as informações do jornalismo nesta quarta-feira. Chegando conosco ele, Pedro Zanrosso. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo novamente ao show. Boa noite.
Muito obrigado. Boa noite, Eduardo. Informações da redação. A Prefeitura de Caxias do Sul emitiu hoje um alerta em razão dos 23 focos de mosquito da dengue encontrados esse ano. O número é quase 5 vezes maior do que o registrado no ano passado. Só no bairro Cruzeiro foram 22 focos e o outro foi encontrado no bairro Pio Décimo. Lembrando que um foco positivo do mosquito Aedes aegypti pode transmitir dengue, chikungunya e zika. Caso seja confirmado, o responsável pelo local pode estar sujeito a um processo administrativo e multa. Ainda com informações desta quarta-feira, um adolescente morreu afogado na tarde de hoje na barragem do Salto, lá em São Francisco de Paula. O corpo foi encontrado às 6 horas da tarde em um trabalho conjunto dos bombeiros de São Chico e Canela, que seguem no local. Ao longo da programação da Gaúcha Serra, a gente amplia as informações sobre esse afogamento e outros no site também da Gaúcha ZH/Pioneiro, Eduardo.
Perfeito, valeu Pedro com os destaques. Mais informações no Pioneiro em GZH. Faltando 17 minutos para as 9 da noite. O ouvinte pode participar, pode, não deve participar conosco, senhor Thiago Nunes.
Deve participar, mande a sua mensagem.
No WhatsApp 996901220. Aliás,
vem de zap, bebê.
Vem de zap com a gente.
E responda ao nosso VAR.
Já que o Eduardo não respondeu para o Thiago.
Vai responder amanhã.
Responda a pergunta de hoje. Qual é o nosso VAR de hoje?
O VAR é: você aprova a venda do Sorriso por parte do Juventude? Sim ou não? Dá pra botar um porquê também, né?
Dá, justifica.
O Eduardo não é tão rígido assim.
Não, pode justificar a resposta. Manda pra gente, inclusive, daqui a pouco, depois do Notícia na Hora Certa, depois das 9 da noite, tem o Show em Debate, Thiago Nunes, Maurício Reolon, Eduardo Costa e você, ouvinte, vão debater assuntos importantes. Este assunto do Sorriso estará em debate daqui a pouco com a gente, aqui no Show dos Esportes.
Estreia hoje, né?
Estreia hoje. E se for ruim, já não volta mais para a programação, tá? Faltando 15 para as 9. Manda o seu recado para a gente no WhatsApp 996901220. Daqui a pouco a gente vai falar, vai aprofundar mais o Caxias. Thiago, você acompanhou atentamente para o Pioneiro em GZH. Uma rápida pincelada, um rápido resumo aí do que foi o Caxias nesse amistoso, que teve derrota, né? O Caxias encerra o período de jogos preparatórios sem vencer. Como é que foi esse jogo hoje?
Podemos dizer que o Caxias acabou sofrendo gol no momento em que não era para ter sofrido gol. que foi um ataque do Ipiranga num chute de fora da grande área, deu o espaço. Aí a qualidade, eu dou o mérito mais para a qualidade do jogador, o Falcão, que limpou de direita e bateu de esquerda. Foi um belo gol. Ah, mérito do atleta, ele chutou, a bola bateu na trave e entrou. Mas foi um momento da partida em que o Caxias tinha as ações. Tanto é que o Caxias começou logo no primeiro minuto, antes de fechar o primeiro minuto, já com oportunidade para marcar. Então o Caxias criou, produziu, esbarrou no detalhe que o Zimmermann falou lá no jogo contra o Aimoré ainda, que é o detalhe do acabamento. Teve bola na trave no segundo tempo, numa bola levantada pelo Jonathan pela esquerda, encontrou o Eric dentro da grande área e de cabeça ele acertou o travessão. Caxias utilizou muito a jogada aérea, só que não teve a felicidade de concluir certo. Ou ia fraca, ou ia no meio do gol, e aí o goleiro Edson, da equipe do Ipiranga, que no último lance, inclusive, acabou salvando o Ipiranga, numa chegada do Batista. Ele entrou cruzado, um chute dentro da grande área, o Edson espalmou, o próprio Batista pegou o rebote, ele acertou ali perto do pé da trave e a bola foi para fora. O Caxias reclama também de um pênalti, Eduardo, sabe? Tem reclamação em amistoso
pois
também.
Pois é, eu estava ouvindo hoje nossos colegas da Rádio Caxias, né? O Rafael Zanão entrevistou o Renan no intervalo, Renan Mobarak, e o Renan falou sobre isso.
O Zimmermann também.
Exato, e o Zimmermann depois do jogo também, né, falando da arbitragem, né. Aliás, isso é um assunto recorrente em amistoso, em jogo valendo. Os caras reclamam de cobrança de lateral, reclamam de tudo. É um assunto que, infelizmente, faz parte.
É porque como o Ipiranga era o time da casa, né, daí a arbitragem fica com o time da casa para contratar. Só que tem uma questão. Todos os árbitros estão passando por testes físicos em Porto Alegre. Ontem foi o pessoal da capital, hoje é o pessoal do interior, inclusive o Rodrigo Crivellaro não passou no teste. O árbitro que foi agredido na divisão de acesso do ano passado pelo jogador William Ribeiro, mas ele ficou 90 dias parado, não podia nem fazer atividade física porque ele estava com colar cervical. Então não tinha árbitro disponível no interior aí para também levar para o amistoso, né? E aquilo é um amistoso, né? Não vai pagar um árbitro com taxa da federação para apitar. E o árbitro acabou, né, no primeiro tempo ali deixando algumas faltas, cartões, principalmente por Ipiranga, esse lance do pênalti, que o jogador tocou com a mão na bola dentro da grande área. E aí era um árbitro também, eu tenho o nome aqui do senhor, era o João Ferreira, auxiliado por William Ferreira e Aldo Giorgio. Também um árbitro já aposentado, um pouquinho mais fora do peso, sabe? Também faltou ritmo para ele.
É, e o calor estava intenso em Erechim nesse muito confronto, né? Então também fica ruim para o árbitro. Participe no WhatsApp 996901220. Um abraço para o Luiz da CAS, do bairro Kaiser. Boa noite. De jeito nenhum, o Sorriso foi o melhor jogador do Juventude. Não vende de jeito nenhum, tá? Legal, obrigado pela mensagem, Luiz.
Olha só, hein?
Discordou de ti, viu?
É, sim, só eu dei opinião no programa até agora.
Então, por isso mesmo, ele discordou somente de ti. A hora que eu der a minha opinião, ele pode discordar de mim também. Participe, mande o seu recado. Não fui grosso de novo, hein, Thiago? Não fui grosso, não vou parecer que eu fui grosso de novo.
Não, não. Agora não pareceu.
Foi uma patada de leve.
Foi.
Tem de palhaço nessa rádio?
Tem bastante, o apresentador é o principal.
Não, a ferradura eu guardei aqui, tá na mesa, vou guardar.
Aqui, ó, nosso amigo lá, o Ederson do bairro Kaiser, o pessoal do bairro Kaiser participa direto com a gente.
Pois
aqui.
Pois é, que audiência, hein? Onde é que fica o bairro Kaiser? É que eu tô chegando, né?
É, isso aí, o bairro Kaiser fica lá. Sim, concordo com a venda do Sorriso e parabéns ao Caxias Basquete pela campanha até aqui. Valeu, Ederson, obrigado pelo recado, pela manifestação no WhatsApp 996-90-12-20. O time do Caxias que iniciou amistoso, se não estou enganado, foi o seguinte, Thiago. Pitol,
sim.
Marcelo, Ian Vitor, Rafael Dumas e Jonathan.
Sim.
Amaral, Davi Lopes.
Sim.
Gustavinho, Diogo Sodré, França e Giovani Gomes.
Exato.
Será que este será exatamente o mesmo time que vai iniciar a partida contra o Grêmio na próxima quarta-feira?
O Zimmermann diz que não tem pressa em definir o time titular. Se fosse hoje, ele definiria, afirmou isso. Por exemplo, do jogo contra o Novo Hamburgo, ele fez 3 trocas na equipe.
Quais foram?
Saiu o Thiago Salles e entrou o Ian Vitor na zaga. Saiu o Renan Siqueira na lateral esquerda, entrou o Jonathan. e o Renan Oliveira, o meia, saiu e entrou o Diogo Sodré. Diria o seguinte, o Diogo Sodré vem ganhando destaque. Entre Renan Oliveira e Diogo Sodré, as duas partidas que eu vi, ficaria com o Sodré. Acredito que a lateral esquerda ainda está com a posição aberta. O Jonathan foi bem, mas o Siqueira entrou bem também. E aí é o bom problema. E na zaga, a zaga é a grande questão. É que tu tem quatro bons jogadores. O Ian Vitor começou a partida. Uma coisa eu acho que é certa, o Dumas é titular.
Titular, né? Ele é homem de confiança do Zimmermann, já trabalhou com ele no Brasil, no Esportivo, né?
A questão é o seu companheiro. No último jogo foi o Thiago Salles, agora foi o Ian Vitor. Quem vai começar ao lado dele? O Zimmermann disse também na coletiva que ele colocou todo mundo para jogar com todo mundo. Por exemplo, as duplas de zaga. Então ele fez todas as opções possíveis para que quando os jogadores jogarem, pelo menos já se conheçam. Faz sentido, né? Mas eu acredito que o Thiago Salles começa. O Eric, ele entrou no segundo tempo e botou a bola no travessão de cabeça. E é um jogador de destaque também da reta final da última temporada. Então, acredito que a lateral esquerda e a dupla de zaga são as únicas situações ainda do Caxias que pode mudar.
É, o Caxias que fez hoje seu último teste e na quarta-feira tem estreia contra o Grêmio.
É, o detalhe também é que o Zimmermann foi claro quanto a questão, por exemplo, o time que joga contra o Grêmio pode ter duas mudanças para a segunda rodada.
Possivelmente.
Em função de desgaste, em função de... pode ter alguma circunstância, né? Ele não vai conseguir manter a equipe titular por 3-4 jogos. Então, por isso que ele está oportunizando na pré-temporada todo mundo a jogar.
Participe com a gente no WhatsApp 996901220. Faltando 8 minutos para as 9 da noite. Depois do Notícia na Hora Certa, tem o Show em Debate para você aqui na Gaúcha Serra. O Robinson lá do Vila Seca, o Robinson Ribeiro. Boa noite, o Juventude não vai fazer nenhum amistoso jogo treino antes da estreia do Gauchão? Irá com titulares ou time misto para estreia? Não fará nenhum amistoso, viu, Robinson? E ouvintes que acompanham o Show dos Esportes, por falta de tempo, né? O Juventude começou
tem a... Tem um jogo treino?
Nada, não dá tempo, né? Imagina fazer um jogo treino no final de semana e alguém se machuca. E aí, o que nós vamos dizer lá em casa, hein?
É.
Fica difícil, né?
É, o tempo... Fazer o quê, né?
Não tem o que fazer, vai ter que treinar jogando, né?
Exato.
É, o jogo de quarta-feira já vai ser um trabalho de ritmo de jogo para os atletas dentro da competição.
Nem contra o time da imprensa?
Não dá certo, né? Não dá certo. Nós somos muito ruins,
é
né?
É por isso.
Exatamente. Então não tem jogo treino nem amistoso e ele pergunta se vai com titulares ou time misto para a estreia. Acredito que vá com o que tem de melhor, né? Não tem como colocar um time...
Eu acho que titular... muito cedo.
É, vai o que tiver melhor
aí
fisicamente.
Aí vai ser difícil, já tô prevendo.
É, vai com o que tem de melhor. Aliás, hoje o Gabardo trazer informação aqui na Gaúcha, o Inter vai com o time titular, não vai com o time de transição ou time misto, vai com o que tiver de melhor também pro jogo de estreia.
O
né?
Grêmio é o contrário.
É.
O Grêmio nas duas primeiras rodadas irá com o time de transição e na terceira rodada colocará o time titular no jogo contra o São José na Arena.
É isso aí, inclusive está lá em GZH essa informação. O Inter planeja estreia no Gauchão com o grupo principal. Alexander Medina deve utilizar alguns dos considerados titulares do elenco diante do Inter. Faltando 7 minutos para as 9 da noite, participe! Olá pessoal, concordo com a venda do Sorriso. Não sendo vendido para a dupla Grenal, tá tudo certo. KKKKK, o Marcelo, valeu Marcelo. Vai para o Bragantino o Sorriso, né? Não vai para... Para a dupla Grenal, por mais que o Grêmio tenha tentado, né, Thiago?
Sim, é, mas aí faltou dinheiro.
É,
questão, o Grêmio não tem poder de investimento.
Faltou o principal, né?
Gastou demais, né? Gastou errado.
E aí acabou ficando no atoleiro. Vamos saber o que é destaque no Pioneiro em GZH.
Caxias tem média de 200 novos casos de Covid por dia desde o começo do ano. De 1º até 18 de janeiro deste ano, 3.608 pessoas testaram positivo para o coronavírus. Música.
Também no Pioneiro em GZH, Caxias do Sul abre vacinação infantil contra a Covid-19 para crianças com comorbidades. Menino de 8 anos com autismo foi o primeiro vacinado contra o coronavírus no município.
Motorista morre em acidente na RS-110 em Jaquirana. O carro, um Clio com placas de Caxias do Sul, saiu da pista e caiu em um barranco.
Homem é preso após atropelar policial rodoviário federal em Bento Gonçalves. O caso foi registrado na BR-470 na manhã de hoje. Esses e outros inúmeros destaques, inúmeras informações, você encontra no Pioneiro em GZH. Acesse e confira! Faltando 3 minutos para as 9 da noite, você participa conosco, manda o seu recado no WhatsApp 996-90-1220.
Eduardo, hoje o Caxias, claro, já fica de olho no gauchão, na abertura, depois desse último amistoso. Estava conferindo aqui o adversário, o Grêmio de Transição, fez um teste hoje contra o Novo Hamburgo.
Como é que
um
foi?
Jogo treino. Estava conferindo a informação agora, porque o Grêmio de Transição no final de semana perdeu para o Próspera, por 1-0. E hoje ganhou do Novo Hamburgo, no CT Hélio Dourado, ganhou por 3-0. Partido, inclusive, que marcou, pelo lado do Novo Hamburgo, o retorno do técnico Fabiano Deitz, que se recuperou da Covid-19, testou negativo ontem e voltou aos trabalhos. Inclusive, ele não esteve no amistoso contra o Caxias, com sintomas gripais, depois teve a confirmação da Covid e ontem testou negativo, então o Grêmio acabou vencendo a partida por 3-0. Novo Hamburgo, que realizou 3 amistosos antes, venceu o Sindicato por 3-0 em jogo treino, empatou com o Caxias em 0-0 em 2 oportunidades, uma aqui no Centenário e outra no Estádio do Vale.
Perfeito, informação importante aí que o Thiago traz, né? O adversário do Caxias se preparando para o Campeonato Gaúcho. Faltando 1 minuto para as 9 da noite, terminou na Copa São Paulo. Palmeiras venceu o Oeste por 5-2. 5-2, o Palmeiras venceu. 2 gols do Giovani, 1 do Gabriel Silva, 1 do Pedro Bicalho e 1 do Endrick. 5-2, 2 gols do Popó Oeste. Portanto, o Palmeiras está classificado, vai esperar o resultado de Cruzeiro e São Paulo, que jogam daqui a pouco, às 9:30 da noite, para a definição do outro semifinalista.
E teve gol de bicicleta, né?
Teve?
É.
De bike?
De bike.
Que espetáculo, hein? Quem que fez?
Ah,
Palmeiras?
É o Palmeiras.
Ah,
Palmeiras.
Sim. E a outra semifinal já está definida, é Santos e América Mineiro, jogo no sábado às 16h. A outra semifinal vai ser na sexta-feira, com horário a ser definido. Palmeiras aí podendo, portanto, chegar ao título da Copa São Paulo, um título inédito. Vamos fazer aquela pausa, tá pronto, ô Thiago Nunes? Para beber aquela água, se aprontar para o nosso debate depois das 9h.
Ah, claro, dia de estreia hoje, foi gol do Endrick de bicicleta.
Endrick é um das revelações dessa Copa São Paulo, um grande jogador, jovem e já fazendo aí bons jogos e despertando interesse de todos que acompanham a competição.
E da meia lua da grande área.
Que loucura, que espetáculo, Thiago Nunes, é bom um golaço de bicicleta, né? É bonito.
Ah, com certeza, já narrou um?
De bicicleta já.
Ah, que bom. Já,
vários, mas não vou lembrar agora.
Vários?
Vários, vários.
Que loucura.
Inclusive meu, eu auto-narrei no videogame. Rápida pausa, notícia na hora certa e na sequência nós voltamos com o show. Fique por aí.
Música. Inovação e tecnologia a serviço da ética na medicina. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, 9 horas. Brasil registra mais de 200 mil novos casos de Covid-19 em 24 horas pela primeira vez desde o início da pandemia. Governo do estado emite alertas de risco para 12 regiões em mais um dia de recorde de novos casos da doença no Rio Grande do Sul. Porto Alegre inclui autistas e amplia vacinação infantil amanhã para crianças a partir de 7 anos com comorbidade ou deficiência permanente. Céu limpo com poucas nuvens em Porto Alegre, agora faz 29 graus. A quinta-feira terá predomínio de sol apenas na região metropolitana e no litoral norte. Nas demais áreas, a previsão de chuva isolada entre a tarde e a noite. A temperatura máxima prevista de 41 graus deve ser registrada em cidades do norte e noroeste do estado. O Cremers investe em ferramentas e tecnologias inovadoras para cumprir o seu papel na sociedade. Proteger a ética na medicina. Conheça nossos serviços. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito.
Terminaram por volta das 8 da noite as obras de recuperação do asfalto na freeway em Gravataí e deixaram congestionado o trânsito rumo ao litoral no final da tarde. O fluxo é baixo agora na rodovia em ambos os sentidos. Na RS-040 também o movimento é calmo. Em Porto Alegre, trânsito já fluindo bem na Castelo Branco, na saída do centro. Movimento mais carregado na Assis Brasil, no acesso à 290 em direção a Gravataí. Não há acidentes em atendimento em Porto Alegre e nas rodovias metropolitanas. Com as informações do trânsito, Leandro Rodrigues.
Em GZH.
A diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou no início da noite desta quarta-feira a inclusão do teste rápido de antígeno para diagnóstico da Covid-19 no rol de coberturas obrigatórias para beneficiários de planos de saúde. A decisão deve ser publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. A partir de então, a cobertura passa a ser imediata. O teste será feito nos casos em que houver indicação médica entre o primeiro e o sétimo dia de início dos sintomas. Para tomar a decisão, a ANS considerou o rápido crescimento de casos relacionados à nova variante do coronavírus, a Ômicron. 5 unidades de saúde de Porto Alegre serão fechadas temporariamente a partir de amanhã. O motivo é o afastamento de 65 funcionários por suspeita ou confirmação de Covid-19. As unidades de saúde Tijuca, no bairro Morro Santana, Batista Flores, no Mário Quintana, Asa Branca, no Sarandi, Domênico Feoli e Nova Gleba, ambas no Rubem Berta, são as afetadas. A previsão é de que o atendimento retorne na próxima segunda-feira. A orientação é que a população busque atendimento em outras unidades de saúde próximas. Inovação e tecnologia a serviço da ética na medicina. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
De horas 4 minutos, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui pela Gaúcha Serra, no 102.7 FM da Gaúcha Serra, no aplicativo GZH na opção Serra, também no pioneiro em GZH tem o player da Gaúcha Serra para você ouvir em qualquer parte deste mundão afora. 9 horas 4 minutos, o ouvinte participa, manda o seu recado. Como é que o ouvinte faz para participar e mandar o seu alô ao vivo na Gaúcha Serra para toda a região e o mundo, hein, Thiago?
Vem de Zap Bebê.
Pelo WhatsApp no 996-90-1220.
É isso aí, 996-90-1220 é o WhatsApp da Gaúcha Serra.
Eduardo, eu consegui aqui o time do Grêmio de transição.
Opa, vamos lá.
Que venceu o Novo Hamburgo hoje em jogo, treino por 3-0 com o Felipe no gol, depois Felipe, Erickson, Heitor e Guilherme Guedes, Jonathan Varela, depois Gazão e Bitello, Vini Paulista, depois Gui Azevedo, Pedro Lucas e Rildo, depois entrou Wesley, Elias Manuel e Frizo. Também participaram o Cuiabano, Estava na Copa São Paulo, o Alisson Calegari e o Gustavo Martins no sistema defensivo técnico, que é o César Lopes.
Muito bem, esse é um provável time do Grêmio para a estreia contra o Caxias. Também temos aqui, o senhor Thiago, um provável time do Inter para a estreia contra o Juventude. Está lá em GZH. No primeiro esboço de time que o Alexandre Medina fez, teve o Daniel, Heitor, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés, Dourado, Edenilson, Maurício, Tyson, Bosquilha e Yuri Alberto. Este é o time que está sendo esboçado aí pelo técnico Cacique Medina do Inter, possível time para a estreia da próxima quarta-feira contra a equipe do Juventude no estádio Alfredo Jaconi. Aliás, os ingressos começam a ser vendidos amanhã, 9 da manhã, no site ingressos.juventude.com.br. 9:07, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. O Maurício está on já?
Sim.
Ah, muito bem. Tudo bem, Maurício? Boa noite.
Ah, tudo bem, Eduardo Costa. Boa noite para ti, boa noite para o Thiago Nunes e para todos que nos acompanham no Show dos Esportes.
Muito bem. A partir de agora, Show em Debate! E a primeira pergunta para o nosso debate, Maurício, Thiago e ouvintes, a falta de gols e a falta de vitórias nos amistosos preocupa pelo lado do Caxias? Começo por você, Maurício Riolon.
Eduardo Costa. Uma pausa dramática.
Eu percebi. Tá. Pausou para tossir.
Para tossir. Preocupa muito mais a falta de gols do que a falta de vitórias. Eu acho que nesse momento preocupa mais a evolução de rendimento, a evolução de questões táticas, de entrosamento, do que propriamente dos resultados. Eu fiz uma coluna agora há pouco, publicada no Pioneiro em GZH, que eu já vi muita coisa nesses últimos anos aqui, cobrindo do Placajú. Eu já vi muito leão de pré-temporada, jogador que ia muito bem na pré-temporada, o Marcelo Rocha, Cristiano Daros, vão lembrar do Pedro Oldoni, que fez 4-5 gols, que o Roger Zimmermann citou, um jogo contra o Sindicato, faz 4-5 gols e daí chega o Gauchão e não faz nenhum. Então tem time que não ganhou nenhum jogo na pré-temporada e foi bem quando era para valer, e o contrário também. Então eu acho que é um processo, e dentro desse processo eu acho que o Rogério Zimmermann é muito experiente nesse aspecto. Ele optou por fazer jogos contra rivais que vão estar na competição, e aí já muda um pouco também a característica. Tu não vai mostrar tudo nesse amistoso. Teve o aspecto de jogadores com Covid, de alguns jogadores que chegaram recentemente e daqui a pouco não tem ainda o melhor entrosamento, especialmente no setor ofensivo. Então eu acho que é um processo de construção. Me preocupa mais o fato de o Caxias não ter marcado gols do que não ter vencido nesses confrontos.
A mim não preocupa, mas gera um ponto de interrogação. Será que o Caxias dos amistosos vai se repetir no começo do Campeonato Gaúcho? Principalmente no primeiro jogo, nos primeiros jogos? A gente sabe que o Campeonato Gaúcho é tiro curto. Não dá para vacilar no seu começo. Então fica um ponto de interrogação. Se o Caxias vai conseguir transformar as oportunidades que em algum momento criou nos jogos em gols, né? Para não ficar esse dilema, o Caxias não faz gols nos adversários que enfrentou nos amistosos, né? Não preocupa, mas gera um ponto de interrogação para saber se o Caxias vai ter forças nesse começo, né? Depois de pré-temporada, de amistosos, se vai ter forças para transformar essas chances em gols para que aí saiam os resultados. E tomara que isso aconteça no jogo valendo, que é na semana que vem contra o Grêmio, na Arena, um jogo fora de casa para a equipe do técnico Rogério Zimmermann, seu Thiago.
O Caxias pega o Grêmio, não vai ser o Grêmio titular, o Grêmio de transição, e é uma oportunidade. O problema é que é na primeira rodada. A gente sabe que a primeira rodada carrega vários fatores, além da estreia, né, de tirar toda a pré-temporada, aí carrega também essa situação que vem da pré-temporada. Eu também não vejo uma preocupação excessiva, mas que gera ali, com certeza, né, dos jogadores, principalmente de ataque, porque eles querem marcar. Isso é evidente. Gera um desconforto, acredito. Mas o próprio Rogério Zimmermann abordou, né, tenho 56 anos, aí se for resultado de amistoso que preocupasse, né, eu saía.
Eu largava, né?
Largava. É, então, mas é que são quatro... É, tem o lado do torcedor, né? Porque esse é o momento que o torcedor, ele mais acompanha o resultado. É, e daí fica, poxa, não fez gol, não fez gol. Mas o Caxias tem poder para fazer gols. Pelo menos é uma projeção que fica. Agora tem que ver essa evolução gradativa com a sequência de jogos.
E eu considero, Maurício e Thiago, duas boas notícias para o Caxias nessa formação de elenco. Né? No ano passado nós falamos bastante aqui durante a Série D, o Caxias não tem um camisa 10, o Caxias não consegue achar uma alternativa para um camisa 10. Aí no final do campeonato achou o Mateuzinho, que acabou fazendo boas partidas nessa função que o Diogo Oliveira não deu conta do recado. Nesta temporada o Caxias tem duas boas opções para essa função, que são o Diogo Sodré e o Renan Oliveira. Dois bons jogadores. Quem iniciar como titular, o Caxias está bem servido. São jogadores que têm qualidade, têm capacidade. Então tem duas opções e mais o Mateuzinho, que permaneceu agora, está machucado, possivelmente não esteja apto para o jogo de estreia, mas tem uma terceira opção. E a outra boa notícia, a gente estava falando da falta de gols aí, que o Caxias tem dois bons centroavantes. O Giovani Gomes, que no próprio Caxias deu boa resposta no ano passado, tanto é que por isso ele foi para a Malásia, para o futebol do exterior. E o Batista, com o Rogério no Sportivo, também deu boa resposta, foi artilheiro. Então, essas são as boas notícias. Esses jogadores vão ser as figuras principais, é para que o Caxias consiga balançar a rede. Obviamente, não são os responsáveis diretamente, mas vão fazer parte desse time que vai brigar para fazer gols.
É, e dentro dessa situação, o Batista chegou há poucos dias, né? O Giovani Gomes chegou no começo do ano, mas teve o tempo parado por conta da Covid, e agora não sabe a gravidade da lesão hoje no jogo, né? O Thiago acompanhou, daqui a pouco pode até dizer melhor sobre isso, mas deslocou o ombro, pode ser algo que preocupe aí até para a estreia. Mas a grande notícia é que agora tem uma opção. Por muito tempo, e daqui a pouco 3, 4 anos, o Caxias viveu de um camisa 9 só, e que nem sempre dava a melhor resposta, por mais que o Eduardo Costa seja muito fã do Michel. Mas
saudades.
Ficou... É, só para agregar a esse debate. Mas tinha o Michel e mais ninguém. E esse era o grande problema do Caxias. Em jogos em que precisava daqui a pouco uma característica diferente, e eu não estou dizendo que o Batista vai chegar e ser uma solução para o Caxias, pode até ser, mas eu acho que o Giovani Gomes ainda está um passo à frente dele. Mas o Batista é um jogador que comprovadamente, e especialmente dessa última temporada do Sportivo, se viu coisas boas, se viu que pode ser sim uma alternativa para o segundo tempo, daqui a pouco até os dois podem vir a atuar juntos em algum momento. Então, e para o torcedor do Caxias, aquele mais saudosista, que pode se apegar a algumas coisas pensando na estreia, vale lembrar que quando enfrentou um time sub-23, um time de aspirantes do Grêmio, lá na Arena, o Caxias venceu, né? Uma grande atuação do Laércio, zagueiro. Não vou lembrar exatamente se foi 4-2, 4-3, mas foi um jogo de muitos gols. 5-3. O Caxias venceu. 5-3, exatamente. Errei por um. 5-3 lá na Arena, e pode ser assim, pode servir como uma base do que pode ser esse confronto aí. Não sei se o Caxias vai conseguir marcar tantos gols, mas foi um jogo um pouco atípico, até por essas questões que envolvem jogar contra uma equipe mais jovem, uma equipe que oscila. O Grêmio vai ter, pela nominata aí que o Thiago passou, tem o Elias, que já está incorporado ao grupo profissional e que está querendo mostrar serviço, o Rildo, que se falava no começo da pré-temporada aí, que tinha interesse do Caxias, interesse do Juventude em cima dele, jogadores, o Guilherme Guedes, Guilherme Azevedo, o próprio Matheus Frisso, atletas que já estão incorporados ao grupo profissional em muitos momentos, que já tiveram oportunidade de vestir a camisa do Grêmio, e dentro de um cenário que começa a temporada com o Grêmio na Série B, sem poder fazer tanto investimento, quem se destacar nessa largada pode sim dar um grande passo para ter oportunidades, mas ao mesmo tempo tem todo um peso de ser o primeiro jogo depois da queda para a Série B. Então o Caxias vai ter que saber aproveitar essas duas questões para sair com um bom resultado lá de Porto Alegre.
É, olhando o time do Caxias, o time que começa a temporada, ao meu ver, é melhor do que o time que terminou a temporada.
Mas sem dúvidas, de olho fechado, Thiago. De olho fechado, Thiago. Não dá nem para comparar.
Então isso é uma projeção positiva.
Positiva? É. Não, positivíssima, porque é exatamente isso. O time do Caxias hoje ele tem mais peças de reposição. O time, no papel, é melhor e tem um técnico que é muito melhor do que estava anteriormente. Não concorda?
Sim.
É que e elenco, eu acho que essa é outra questão, né? Tem alternativas. Citou o meio-campo, o ataque. Passa, tu tem quatro zagueiros que, claro, tu pode ter algum jogador que chegue com um cartaz muito positivo e não confirme. Mas, como tu falou, no papel é um time mais competitivo. E eu acho que esse é um fato. Tu tem dois laterais esquerdos, que também é uma novidade em relação ao ano passado, que tu não tinha dois laterais, que qualquer um dos dois pode ser titular. Tu tem quatro zagueiros que qualquer um deles pode ser titular. Tu tem a disputa do gol, por mais que o Pitol acredite que inicie como titular, tu sabe que o André pode render bem. Então, é uma formação de elenco um pouco diferente. O ano passado se baseou muito em três, quatro peças que recebiam mais do que os outros e eram as grandes apostas e acabou não dando certo. Agora eu acho que é um elenco mais homogêneo, mas é um elenco qualificado, pelo menos no papel. É,
tem outro ponto também que do amistoso de hoje, né? O pessoal viajou pela parte da manhã. Então, 5 horas de viagem, calor, depois vai para o jogo. Então, no gauchão é diferente, né? No gauchão a logística é diferente. Né? Então, tem que levar em consideração também.
Gauchão é gauchão, chance, brasileirão é brasileirão.
É, exatamente. 9:17, show em debate aqui no Show dos Esportes. Questão para vocês, debatedores, nos quais eu me incluo. Boa noite, prezados amigos. É o Gian, mandou o seguinte aqui, ó. O que vocês acham dos R$80 valor do ingresso de Juventude e Inter? Abraço, ótimo programa. Não quero por nada em suas bocas, jamais teria tal pretensão. Porém, acho um valor um pouco elevado, irá afastar muitos do Jaconi, a opinião do Gian. E em cima disso...
Mas por que esse valor? Para o torcedor ser sócio.
É, essa é a política que foi, inclusive, confirmada mais de uma vez pelo presidente Walter Dalzotto Júnior, pela direção do Juventude. Ontem ele repetiu isso aqui no show, sobre a questão de que o ingresso é alto, porque quer que o torcedor seja sócio, né? Quer que o torcedor seja associado do clube. É uma política que o Juventude tem, só que a gente sabe que essa política ela é mudada de acordo com o cenário, né? Porque quando chega no final do campeonato, se o time está precisando do torcedor, aí baixa o ingresso, né?
É algo natural e não é só aqui, né? Eu acho que um dos fatores, se eu posso dizer assim, interessantes da reta final do ano passado é que muitas das promoções feitas pelo Juventude envolviam os sócios, envolviam acompanhantes de sócios, os sócios terem que estar presentes, digamos assim, para fazer esse meio de campo. E muitos novos sócios surgiram após essa reta final de Brasileiro. Eu acho que esse é um fator que tende a se confirmar nesse ano. Ainda tem vai ter muita cautela de alguns torcedores por conta desse momento vivenciado pela Covid. A gente ainda não sabe questão de protocolos. Mas quanto ao valor, e eu já falei muitas vezes que eu acho incorreto pagar R$100, cento e poucos reais para um jogo de futebol. Mas dentro de uma política do clube de apoio aos sócios, dentro de uma valorização desses torcedores e também de uma cobrança, por que não dizer, de torcedores do Inter que vêm de fora da torcida do Juventude, tem muito torcedor do Inter aqui em Caxias também, na região, e que se fazem presente sempre, seja qual o valor. Então, é uma forma também de arrecadação. E essa não é uma novidade de agora, não é uma situação que vai ficar só para Caxias e Juventude. Todos os times do interior que receberem Grêmio e Inter vão ter os seus ingressos a mais de R$50. Isso acontece no Paulistão também, acontece no Campeonato Mineiro. Então, é uma forma que os clubes do interior têm de, se não igualar, como as cotas de TV são muito... tem essa disparidade, é uma forma que os clubes do interior têm de arrecadar. É com a torcida. Então, nos últimos anos, até no último ano, teve parcialmente, né, o torcedor de volta aos estádios, não no gauchão, mas depois no Campeonato Brasileiro. Então, agora vai ter também esse fator, né? Muitos torcedores do interior em Bagé, em Frederico Westphalen, em Pelotas, em Ijuí, vão ter de novo essa oportunidade de reencontrar os times grandes do futebol brasileiro, Grêmio, Inter, e agora dá para colocar também o Juventude nessa lista. Então é uma forma que os times do interior têm de arrecadar, e eu acho que não tem nada de errado nisso no caso do Caxias e do Juventude. O Caxias ainda não anunciou, mas eu não imagino que seja muito diferente, 80, 100 reais para o jogo contra, deve ser contra o Grêmio, né? Ou contra o Inter aqui no Centenário.
É, depois pega o Novo Hamburgo. Contra o Novo Hamburgo, eu acredito que não vá ser esse valor.
Não.
É, deve ser 50 e 25, imagino.
É, pelo regulamento do campeonato, o valor mínimo é R$30 na fase classificatória e R$40 na semifinal e R$50 na final. Inclusive, hoje o Brasil de Pelotas, o nosso produtor Rodolfo Grande comentava isso com a gente hoje, o Brasil divulgou os valores dos ingressos. Na fase classificatória vai ser R$60, clubes do interior, exceto o jogo contra o Juventude. O jogo contra o Juventude vai ser 80, então o Brasil valorizando o Juventude, porque está na Série A. O jogo contra o Grêmio vai ser também 80, vai ser lá no Bento Freitas. A semifinal, se o Brasil classificar, está escrito ali, 120. E a final, se o Brasil chegar lá, o Brasil está colocando essa
possibilidade. Que sonho, já estão pensando...
Tá, eles abriram essa possibilidade, aí vai ser R$150 o valor do ingresso. Eu entendo.
Quanto?
150, se chegar na final. É salgado, né?
É, mas daí é final, né?
É, exatamente. Tem um atrativo por ser final. Mas, enfim, é uma política que os clubes adotam. É difícil, às vezes, a gente se colocar no lugar do clube, que tem muitas despesas, que precisa ter uma garantia de quantos sócios ele tem. E a receita é uma receita fixa de sócio. É importante para o clube ter essa receita. Então, por isso que ele aumenta o preço do ingresso. Mas é um valor assim muito, muito elevado realmente para aquele cara que por acaso quer assistir o jogo, chegar lá, pô, R$80, aí não vou, o jogo já é às 4 da tarde, numa quarta-feira, R$80, aí é. Fica longe do estádio.
Tá vendo aqui o União Frederiquense, lançou um pacote, passaporte, R$220, e tem o jogo avulso do Grêmio, R$120.
É isso aí, todos os times do interior é sempre acima contra a dupla Grenal. No caso do Brasil, também contra o Juventude, né? Um valor diferente. Mas, claro, não é o mundo ideal, né, Eduardo?
É que o torcedor está fragilizado também financeiramente pela pandemia.
Todo mundo tá complicado a situação financeira, né? E daí tem muito jogo que vai ser só pay-per-view, mas é uma realidade dos clubes e que não acontece só aqui no Rio Grande do Sul.
Por falar em realidade financeira, 9 horas 23 minutos, show em debate aqui na Gaúcha Serra. Sorriso, não ainda oficializado, mas situação encaminhada, faltando situações burocráticas para que o Juventude anuncie de forma oficial. Vendido, Juventude acerta em vender Sorriso. Repita a sua opinião que você deu lá no primeiro bloco, o senhor Thiago Nunes, e me criticou por não dar a minha opinião, mas vou dar nesse exato momento.
Que ainda não deu a opinião, né?
Vou dar depois a sua opinião, vou dar a minha opinião.
Pela entrevista do presidente ontem, no modelo de negócio que o Juventude tem em mãos, é de levar no aeroporto ele. E o valor financeiro, porque a gente não sabe se o Sorriso vai repetir o que ele fez na temporada passada. É, pode ter sido uma temporada de exceção, ou não, ele é promissor, mas ele não é uma afirmação ainda. Foi um jogador importante, jogador de qualidade, jogador que quebra linhas, vai na linha de fundo, finaliza, faz alguns gols, não é aquele artilheiro também. Então, pelo valor que a gente especula aí próximo à multa, com Juventude ficando com 25%, mas leva no aeroporto.
É um bom negócio que o Juventude faz, e até a gente tem ouvido, né, de torcedores que pode ser um valor abaixo do que poderia ser, enfim, mas é o que a realidade permite, né? O Juventude, se não vender por esse valor, não vai vender.
Mas
então...
quanto queriam por ele?
Pois é.
Quanto que o torcedor quer? 15 milhões?
Não sei, não é.
Não vai conseguir.
Não vai, é difícil, né? É difícil. Ainda mais pela questão financeira dos clubes. Ah, o Bragantino tem dinheiro? Tem, né? Mas não vai investir um valor tão exorbitante num atleta que foi bem no ano passado e que se aposta que vá continuar tendo uma carreira promissora, tem condições, tem capacidade para isso, mas não vai jogar todas as suas fichas no Sorriso. Faz um investimento interessante para que ele, no próprio Bragantino, tenha condições de melhorar, ser valorizado, de potencializar o seu futebol. Então, é um valor interessante. Eu acho que pelos moldes, pelo que foi falado ontem pelo presidente aqui no programa, o Juventude fez um bom negócio e agora torce, reza, faz todas as situações possíveis para que o Sorriso vá muito bem no Bragantino. e no final do ano ele seja vendido novamente para o futebol do exterior, e aí o Juventude vai ganhar 25% da negociação.
É, bem por aí. E eu fui procurar uma informação agora que me... Ontem até eu citei, já falei aqui no programa sobre a minha opinião sobre isso, e vai muito de encontro ao que o Thiago falou. É, o Sorriso é um bom atacante, tem potencial, mas ainda é um jogador que pode oscilar muito, pode não confirmar tudo aquilo que dele se espera, e a gente já viu inúmeros casos disso aqui no futebol gaúcho, mesmo no Juventude. O torcedor vai lembrar do Zezinho. O Zezinho fez teste no Arsenal, na época o Juventude estava na Série B, teve proposta de 40 milhões de reais na época, e o Juventude na época optou por não vender o Zezinho. E na temporada seguinte o Zezinho desaprendeu, não jogou, o Juventude caiu para a Série C, acabou o Zezinho indo para o Santos, foi para o Paraná e hoje está por aí. Ninguém sabe onde foi o Zezinho que iria para o Arsenal. Não acho que o Sorriso seja o Zezinho, especialmente porque ao que tenho de informações e ao que vejo dele... no dia a dia, do Juventude, enfim, não é um jogador que tenha problemas extra-campo. E isso é um fator muito importante para esse momento de carreira. Mas a informação que eu fui buscar é que o Bragantino pagou pelo Praxedes, do Inter, algo em torno de 36 milhões de reais. E aí tem alguns fatores, né, Eduardo e Thiago? É o tamanho do clube... Que pesa nessas negociações. Uma coisa uma negociação com o Inter, outra com o Juventude. Outra é a visibilidade que dá, por exemplo, uma seleção de base, passagem por seleção de base. E todos esses negócios, no caso do Praxedes foi uma venda direta, eu nem sei se o Inter ficou com algum percentual. E eu acho que o grande segredo dessa negociação do Sorriso com o Bragantino é justamente permanecer com esses 25%. Porque a partir disso, o Juventude, se o Sorriso daqui a pouco não render nos próximos anos que se espere e acabar permanecendo numa realidade abaixo dessa que se imagina, ok, o Juventude fez um bom negócio de momento. Agora, se ele for para a Europa, se ele estourar no Bragantino, aí o Juventude vai receber, por meio desse percentual, aquilo que daqui a pouco pode ser essa diferença que eu estou falando da venda do Praxedes para a venda do Sorriso.
E aqui preciso pontuar um fator importantíssimo, né? O Juventude, durante todo o momento de... surgiu proposta, teve consulta, o Juventude sempre foi muito transparente com o seu torcedor, não com a gente da imprensa, mas automaticamente porque nós somos um meio de campo. O Juventude sempre foi transparente. Ó, nesse momento não teve proposta, apenas algumas consultas. Semana passada o Barbarotti foi muito claro na entrevista. Ó, é bem possível que a gente venda o Sorriso. Já temos propostas, estão na mesa, estamos conversando, estamos analisando. É bem plausível que o Juventude venda ele. Ontem o presidente aqui no Show dos Esportes foi muito claro, detalhou o negócio. Foi muito transparente e o torcedor gosta de ouvir isso, porque ele é sócio do clube, ele paga ingresso para ir no jogo, ele consome coisas na loja do clube, artigos, enfim, ele vive o clube e ele tem o direito de saber os valores, tem o direito de saber para onde vai o jogador, quanto o clube fica de percentual numa futura venda. Então, um ponto positivo, bacana, e um elogio para o Juventude, que foi muito transparente em todo momento. Aliás, essa atual direção do Juventude, ela é muito transparente com o torcedor, que sempre esteve junto com o Juventude nesses momentos de vitórias, nos momentos de reascensão do Juventude, e a torcida do Juventude tem essa situação de ter uma direção transparente, que fala com o torcedor, que explica as situações para o torcedor. Isso é um ponto positivo que deve ser muito bem ressaltado, porque a gente reclama muito que não tem transparência no futebol, então quando tem, precisa ser elogiado, e isso aconteceu. 9:30, WhatsApp 996901220, 996901220 é o WhatsApp. Abraço para o Noeli Premaior, lá em Bento Gonçalves, está 28 graus em Bento. Valeu, Noeli, obrigado pelo recado. Antes de encerrarmos o Show em Debate, a falta de amistosos no Juventude. Isso preocupa para o início do campeonato?
Preocupa. A mim preocupa.
Por quê?
Mas daí não é culpa do Juventude, né?
É,
culpa do calendário.
É
que tem uma série de questões, a equipe vem treinando. Daí, como é que tu vai fazer essa, vamos dizer assim, esse meio termo de sair da sequência de treinos e já pega um jogo contra o Inter de cara? né, nessa questão para não estourar a corda nos jogadores. Claro que isso está sendo trabalhado pelo grupo do Juventude, que é muito capacitado, mas eu vejo como uma preocupação exatamente esse ponto, né, de vem uma sequência de treinos e daí já tem um jogo importante. E aí, tu pode fazer só 5 trocas, tu não pode substituir o time todo no intervalo.
É uma situação bem, bem difícil para o Juventude, né, Maurício?
É, e tem outra questão, né? Contra quem fazer esse teste? Tu pode fazer como Caxias e fazer um teste contra...
Podia fazer um Caju.
É, poderia. No mundo ideal, daquele que a gente imagina, vamos um jogo festivo, de início de temporada, seria lindo. Mas isso está longe ainda de acontecer.
É, não tem tempo.
Pega um time do sindicato, o que tu vai agregar? Daqui a pouco tu vai agregar uma lesão, porque vai vir um cara do sindicato com fome de jogar contra um time de Série A e a gente já viu isso em outras temporadas também, né?
Vai morar empatou então, com o sindicato.
Eu até dentro desse momento de debate, eu queria deixar um ponto de interrogação, um questionamento aos amigos. Eu acho que os times do interior esse ano vai ser difícil de... Vai ser uma briga feia lá embaixo, viu? Porque o Aimoré e o Novo Hamburgo a gente viu na Copinha e ficaram praticamente a base dos times. O São José também, por conta da participação do Glória na reta final, eu acompanhei praticamente os jogos da semifinal por completo. E que times ruins! E agregaram muito pouca qualidade. O Guarani de Bagé e o União Frederiquense, o União jogou muito bem a divisão de acesso, mas é uma outra realidade.
Daniel
o Guarani
Franco.
De Bagé, o Guarani de Bagé tem uma boa equipe também, mas eu acho que... Eu ainda tenho um grande ponto de interrogação com o Ipiranga e com o Brasil de Pelotas, que são equipes de Série C, mas que estão numa reformulação.
Mas quanto pessimismo, Maurício, mas quanto pessimismo.
Eu acho que assim, ó. Não, o meu pessimismo vai virar otimismo quando te dizer o seguinte, se o Caxias e o Juventude fizerem o básico, é de novo dupla Grenal e dupla Caju na semifinal.
É, tomara, né, tomara.
O Maurício botou a régua lá embaixo, né.
Pois é, então vai ganhar meia dúzia de jogo e tá classificado pra semifinal.
Mas não foi assim o ano passado com o Juventude?
É, o Juventude começou mal, né.
O Juventude perdeu pro Inter, perdeu pro São Luís com gol do Gustavo Xuxa do meio campo. E veio cambaleando e na última rodada classificou.
E foi campeão do interior.
Foi campeão do interior. Então, eu acho que a régua vai estar embaixo e o Juventude tem essa dificuldade dos treinamentos, mas tem um ponto positivo, primeiro, que é a qualidade do grupo, e uma manutenção de uma mínima base que seja, com o Ricardo Bueno, com o Capixaba, com o Jadson... com o Paulo Henrique, com o Foster, muita gente não gosta do Foster, mas está aí como uma base, William Matheus, são jogadores que se conhecem, que têm uma identidade já com o clube, e isso pode ser um fator importante para esse começo de campeonato com tantos perrengues e com tantas dificuldades.
Porque o Juventude está em outro patamar agora, né? Do interior saiu do bolo do pessoal, voltou ao patamar de antigamente.
Não, e mesmo pensando, o Juventude vai jogar com um time misto na estreia, que jogue o Odivan, que jogue o Ricardinho, o próprio Chico, para uma Série A de brasileiro, o Chico pode ser um jogador que ainda não esteja confirmado, não conseguiu mostrar
Chico é
tanto.
Titular. É, o Chico não está nesse time,
sim.
Hoje é titular do Juventude, não tem outro meia, ele é o Bassani.
Não sei, pode ser o Bassani, então, o Bassani chega como uma aposta, mas... Para um nível de gauchão, eu acho que tem tudo para ser o camisa 10 da Juventude. Ou ele ou o Bruninho, quando voltar de lesão. Então, eu acho que o Juventude tá um patamar acima. E se não fizer nada assim, fora da curva, vai estar junto com a dupla Grenal na semifinal e tem uma vaga em aberto.
É, e aí tomara que seja o Caxias, né? Quem sabe uma semifinal dupla Grenal contra a dupla Caju. Vai abrir o...
Ah, se for Grenal, melhor ainda.
É.
E Caju na outra.
Aí sim, tem pelo menos um representante nosso na final. Muito bem, 9h35, Feitoria, Maurício. Até amanhã.
Até amanhã, senhores.
Valeu.
Boa noite a todos.
Valeu, Maurício Riolon, conosco aqui no Show em Debate.
E agora tá off, né?
Agora tá off.
Amanhã volta um.
O Maurício, no caso, né?
Isso.
E o debate também. 9h35, tem bola rolando na Copa São Paulo para Cruzeiro e... São Paulo, né? É isso, né?
Isso.
Cruzeiro e São Paulo na Copa São Paulo. Me deu um bug aqui no cérebro quando eu falei.
É uma tela
que
azul.
Espetáculo!
Cruzeiro e São Paulo jogando para definir quem será o adversário do Palmeiras, que ganhou do Oeste na Copa São Paulo, para definir esta semifinal, a outra semifinal entre Santos e América Mineiro.
Acredito que o nosso show em debate, a audiência pode falar, né? Mas foi aprovado, né?
Foi,
volta amanhã, né?
Foi decidido por unanimidade.
É sucesso na Gaúcha.
Sucesso na Gaúcha. 9h36, vamos pro intervalo, Thiago? Para de falar bobagem aqui, Tia.
Tu deu opinião do VAR?
Como que não? Tu não ouviu? Achei que foi muito bom o negócio.
Tá muito longo esse negócio.
Então vamos pro intervalo. Chama o intervalo aí, Thiago.
Para o intervalo aqui no Show dos Esportes na Gaúcha Serra.
Intervalo.
Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua e tenha o sol da Claro com você. Faça a sua casa brilhar com a velocidade Claro, para jogar ou estudar com a internet de maior estabilidade, comprovada pelo Speed Test. E dá uma olhada nessa oferta: 350 mega por R$99,99. Não fique sem internet. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha.
Dos grandes esportes aos maiores torneios de futebol do mundo. Na KTO.com você encontra muitos motivos para torcer. Você até torce pelo adversário, porque ambos marcam e você se diverte. KTO.com. Palpite com razão. Palpite com emoção. Palpite com diversão. Acesse KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil.
Oi, você sabe a senha do Wi-Fi?
Não, aqui não tem.
Ué, mas você tá ouvindo essa notícia aí no celular?
Ah, é que meu celular tem rádio FM. Aí eu fico conectada o tempo todo.
Ai, amiga, também quero.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Gaúcha, sempre ao teu lado, ouvindo, amplificando, sendo a tua voz.
Meu nome é Miriam Barcelos, moro na cidade de Santo Antônio das Missões. Escuto a Rádio Gaúcha desde o meio da década de 70. E eu também estou na contagem regressiva para os 95 anos da nossa Rádio Gaúcha.
Faltam 20 dias. Eduardo Costa e Thiago Nunes.
Presente! Tá presente aí, Thiago?
Presente!
Ah, muito bom. O professor fez a chamada, temos que responder, né, Thiago?
No meu tempo, fala, tô aqui.
É, o outro respondia, presunto, pra ser engraçadinho, né? Que coisa, né? Que bobagem. Participe!
Ah, que legal.
O Fábio tá muito perspicaz com essas vinhetas. Vamos ter que proibir essas vinhetas no programa. O que tu acha, gente?
Absolutamente natural.
Ah, eu sou contra. Eu acho que as vinhetas são mais importantes que os apresentadores.
Eu concordo contigo. Então continua as vinhetas, viu? Muito bom. Até o Pedro Petrucci participando. Grande Pedro Petrucci.
Grande abraço,
Pedro. Grande abraço pro Pedroca. Tá sempre nos acompanhando também, fazendo um baita trabalho lá em GZH com o pessoal de Porto Alegre também. Faltando 20 minutos para as 10 da noite, participe, mande o seu recado no WhatsApp 996-90-1220. Semana que vem começa o Campeonato Gaúcho, senhor Thiago Nunes. O jogo de abertura será entre Juventude e Inter, também no mesmo horário tem União Frederiquense e Novo Hamburgo. Às 7 da noite, na quarta-feira, tem Grêmio e Caxias, na Arena. Também na quarta, às 9h30, no Cristo Rei, Aimoré e Brasil de Pelotas. no Colosso da Lagoa, na quinta, 19h. Ipiranga e São Luís. E no Zequinha Stadium, lá no Passo da Areia, no Francisco Noveleto.
Tem vários nomes, né?
É, um festival de nomes. Tem São José e Guarani de Bagé às 21h30 na quinta-feira. Vai dar para acompanhar praticamente todos os jogos, né? Aqueles que não tiverem televisionamento em TV aberta ou no Premiere estarão lá no ge.globo.rs, né? Todos os jogos terão transmissão, então vai dar para assistir quase tudo nessa primeira rodada. Que coisa maravilhosa.
Ah, é a grande sacada, a transmissão pela internet. O torcedor, claro, tem transmissão, TV aberta, TV fechada e na internet. Então o torcedor vai poder ficar ligado nos jogos do Campeonato Gaúcho. Estou muito curioso para ver a equipe do União Frederiquense, campeão da divisão de acesso, manteve o técnico Daniel Franco, investiu forte, vai testar no sábado um novo sistema de iluminação do estádio. E estou curioso para ver algumas equipes se não vão surpreender negativamente. Novo Hamburgo, Aimoré, Guarani de Bagé. Tô curioso para esse gauchão.
É o Campeonato Gaúcho que está chegando, mais um Campeonato Gaúcho aí que nós iremos acompanhar de ponta a ponta com o pessoal aqui do Pioneiro, GZH, da Gaúcha Serra, da Gaúcha, RBS TV, enfim, todas as plataformas para você ficar bem informado. 9h42, participe com a gente no WhatsApp 996901220. 996901220 é o WhatsApp da Gaúcha Serra. Vamos atualizar as informações da dupla Grenal. O que, que tu acha? Se tu aprovar, a gente vai.
Tá aprovado.
Então chama as informações do Grêmio aí, Thiago. Você é apresentador desse programa. Vamos trabalhar um pouquinho, Tchê.
Deu um pouquinho, né? Fechando segunda semana, eu acho, né?
Segunda semana.
Exato.
Isso aí. 14 dias.
Tá
passando quase um tempo maior que a pré-temporada do Juventude.
Verdade. Vamos lá, então, conferir as informações do Tricolor Gaúcho, chegando com Simon Bianchini.
O Grêmio renovou o contrato com Ferreira até o final de 2024. O atacante, que foi destaque nas últimas temporadas, permanece na Arena com uma multa elevada. O valor antigo de 8 milhões de euros foi subido na tratativa entre o staff do atleta e também a direção gremista. O salário também foi aumentado entre as partes e assim Ferreira espanta qualquer possibilidade de transferência, já que o Flamengo sondou a situação do jogador recentemente. O Grêmio, que também vai manter a ideia do esquema tático 4-2-3-1, que foi defendido e usado por Wagner Mancini. O time não foi esboçado até o presente momento na pré-temporada, e isso deve ficar para a próxima semana. Mas os principais conceitos de marcação alta e transição rápida que Mancini gosta em suas equipes estão aos poucos sendo trabalhados no dia a dia. O Grêmio também chamou recentemente 4 jovens da equipe sub-20, que participaram da Copa São Paulo para compor o elenco principal nos treinamentos. Lucas Cauã, que é o lateral direito, que chamou atenção neste torneio de base, pode permanecer, mas já foi sondado pelo Milan e também pela Roma da Itália. Com os destaques do Grêmio para o Show dos Esportes, Simon Bianchini.
Valeu, Simon, com as informações do Grêmio aqui no Show dos Esportes. Eu falava há pouco, né, que Cruzeiro e São Paulo jogam ou jogariam às 21h30. O jogo está atrasado porque não tem ambulância. No Anacleto Campanella, lá em São Caetano do Sul, a ambulância acabou saindo do estádio para atender alguns torcedores e por isso que o jogo ainda não iniciou na definição de quem vai para a semifinal da Copa São Paulo.
É, mas era para começar 21h30 a partida?
21h30.
Já faz 15 minutos já.
De atraso, né? Antes das informações do Inter, o Fluminense acaba de anunciar nas suas redes sociais a contratação do Fábio.
Opa, chapéu no América.
É, isso aí, chapéu no América. Portanto, Fábio saiu do Cruzeiro depois de 17 anos no Cruzeiro, agora vai trabalhar no Fluminense.
E vai para a Série A.
É, exato, exatamente. Apesar que o América também está, né? O América,
sim.
Assim, tu diz, sai do Cruzeiro da Série B e vai pra Série A, isso, né?
Exatamente. Mostrando que ainda dois clubes de Série A estavam interessados nele. Tem qualidade ainda.
Exato. E muito interessante o anúncio que fez o Fluminense nas redes sociais. Ele pegou assim e fez vários goleiros que tinham 5 letras, que foram históricos no Fluminense. O Berna, o Diego, o Paulo, o Félix e agora o anúncio do Fábio também, o goleiro com história no futebol brasileiro.
Que criatividade.
Espetacular, né? Aliás, os clubes estão cada vez mais criativos.
O Fluminense fez isso devido àquele joguinho no Twitter.
Qual o joguinho?
Não é um joguinho do Twitter que tem aí, o pessoal dos quadradinhos lá?
Ah, eu não joguei esse joguinho.
Eu também não sei, se alguém jogou pode explicar.
Ah, então tá explicado. Tem toda uma arte especial ali.
Isso, né? Eles aproveitaram um momento aí do jogo do Twitter e fizeram. Aí foi criativo, agora sim. Agora eu retiro a crítica irônica.
Ah, tu criticou ironicamente?
Sim.
É isso? Ah, o senhor é desses que critica com ironias. Vou aprendendo.
Só hoje.
Ah, tá bem. 9h46, vamos saber informações do Inter aqui no Show dos Esportes. Quem chega com as informações, Eduardo Gabardo.
O Zenit da Rússia está interessado na contratação do centroavante do Inter, Yuri Alberto. Porém, a direção colorada exige 20 milhões de euros para liberar o jogador. O Inter tem 75% dos direitos econômicos, ficaria com 15 milhões de euros. Existe o interesse, já foi feita a consulta, mas para realmente avançar o negócio, ainda falta bastante coisa. Por isso, Yuri Alberto segue disponível para o início do Campeonato Gaúcho para ser utilizado pelo técnico Alexandre Medina. A estreia do Inter será na próxima quarta-feira contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. E atenção, nesta partida o Inter vai com força máxima, com o que tem de melhor. Claro que alguns jogadores que começaram a treinar depois não deverão ser utilizados. Gabriel Mercado, que pegou o Covid, também não deve jogar. Wesley Moraes e Lisiero, no primeiro coletivo da nova comissão técnica do Inter, não foram ainda aproveitados como titulares. David, que acabou de chegar e nem foi apresentado oficialmente, certamente também não vai jogar. No primeiro coletivo do ano, Medina utilizou a seguinte escalação da equipe do Inter. Daniel, Heitor, Bruno Mendes, Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson, Maurício Tyson Bosquilha e Yuri Alberto. Com o Inter para o Show dos Esportes, Eduardo Gabardo.
Valeu, Gabardo, com as informações do Inter, mais destaques na programação da Gaúcha e também lá em GZH.
É um caça-palavras no Twitter.
Ah, também não é uma brincadeira nova, né? Isso aí é desde o Ariri Pistola, né? Como a gente falava, né?
Sim, sim.
Só que o Twitter recriou, né?
É um site que recriou e daí quando tu faz, o resultado sai no Twitter. E daí as pessoas vão e viralizou.
Muito bem, tá aí a explicação do jovem Thiago Nunes, que sabe tudo que tá acontecendo na internet. 9h48, estou aqui observando lá o árbitro, conversa com...
Mas por que entraram em campo, então?
É uma boa pergunta, né?
Então não entra em campo.
E essa é a pior parte para quem está fazendo a cobertura de um jogo, né? Que a bola não rola, não tem ambulância, aí tem que ficar buscando informação, tentando trazer alguma situação que esteja acontecendo, né?
E a informação é uma só, espera da ambulância.
Exato, não tem outra situação, né? É um momento tenso para quem está fazendo o jogo. Acho que em 2018... eu fui fazer uma cobertura pela Rádio Caxias lá em Sorocaba, era São Bento e Juventude. O jogo estava marcado para as 4h30 da tarde, mas aí às 4h20 resolveu cair o mundo. Choveu o que não tinha chovido o ano todo em Sorocaba e o gramado ficou inundado. O jogo foi começar às 5h30 da tarde, ou seja, ficamos uma hora no ar dizendo que a chuva estava acontecendo e que estávamos aguardando o gramado aguentar a intensidade da chuva, né? São coisas que acontecem.
Ano passado, o Juventude, na Copa do Brasil, em Murici, estava lá acompanhando a partida e as torres, quando chegava na quarta torre, ligava e puf, apagava tudo.
Como é que apagava?
Puf, apagava tudo. Então ficava aquela expectativa, ligou uma torre, ligou a segunda, ligou a terceira, falta a última. Quando ligava a quarta torre, puf, apagava. E aí a informação que veio, né, que fizeram uma ligação direta na rede externa do estádio.
Ah, sim, famoso gato.
É, só que o estádio é municipal.
Que loucura, né? Tu pegou esse puff aí, ô Fábio Lentino, vai virar vinheta, hein?
Oh, mas em um mês eu vou ter umas 15 vinhetas já, né?
Faltando 10 minutos para as 10 da noite. 10 coisas que você precisa saber aqui no Show dos Esportes.
O Caxias realizou hoje o seu último amistoso da pré-temporada. O Grenal enfrentou o Ipiranga no estádio Colosso da Lagoa às 17 horas e perdeu por 1-0, com gol de Falcão aos 23 minutos do primeiro tempo. Na partida, o técnico Rogério Zimmermann manteve o time base do amistoso diante do Novo Hamburgo, que terminou sem gols, assim como os outros dois amistosos do Caxias. Agora as atenções no estádio Centenário se voltam para a estreia no Campeonato Gaúcho. Na próxima quarta-feira, o Caxias viaja a Porto Alegre para encarar o Grêmio às 19 horas na Arena.
A novela sobre o futuro de Jean-Pierre está prestes a terminar. O meia pode ser anunciado como novo reforço do Giresunspor da Turquia até segunda-feira. O jogador irá por empréstimo de 18 meses e, para não correr o risco de Jean-Pierre voltar da Turquia e assinar um pré-contrato com outro clube na segunda metade do ano que vem, saindo de graça do Grêmio, houve a necessidade da renovação antecipada, o que deve ser efetivado até sexta-feira.
O Zenit da Rússia está novamente interessado no centroavante Yuri Alberto, do Internacional. No final do ano passado, os russos ofereceram 15 milhões de euros, mas o Inter recusou. A intenção da diretoria colorada é conseguir arrecadar 20 milhões de euros, 124 milhões de reais. De acordo com o jornalista André Hernan, do Sport TV, o Zenit fez uma nova investida, exatamente com estes valores. O Inter detém 70% dos direitos de Yuri Alberto, contratado no segundo semestre de 2020 por cerca de 10 milhões junto ao Santos.
E o goleiro Fábio já está no Rio de Janeiro e é o oitavo reforço do Fluminense para 2022. O goleiro de 41 anos estava livre no mercado após deixar o Cruzeiro, onde estava desde 2005 e virou ídolo. Já realizou exames médicos e foi anunciado oficialmente pelo tricolor carioca. Para o gol, Fábio terá concorrência de Muriel e Marcos Felipe. Além de Fábio, o Fluminense contratou outros 7 reforços: Felipe Melo, David Duarte, William Bigode, Cristiano, Pineda, Natan e Germancano, além do técnico Abel Braga.
O empresário do atacante Arthur, destaque do Red Bull Bragantino, disse hoje que o atacante deve ir para o Leipzig da Alemanha neste ano, que é gerido pela empresa austríaca Red Bull, que também está no controle do Bragantino. Arthur, contratado pelo Bragantino em janeiro de 2020 por 25 milhões junto ao Palmeiras, foi vice-artilheiro da Sul-Americana de 2021 com 7 gols e artilheiro do Bragantino na temporada. Em 2021, o atacante também foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira.
A Corte de Cassação da Itália, última instância do judiciário do país, confirmou hoje a condenação do jogador Robinho e de seu amigo Ricardo Falco a 9 anos de prisão por violência sexual de grupo em uma boate de Milão em janeiro de 2013. A sentença vai sair em 30 dias, mas mesmo com a condenação em última instância, Robinho e Falco não poderão ser extraditados para a Itália, já que a Constituição de 1988 proíbe a extradição de brasileiros. Assim, Robinho e Falco correm o risco de serem presos somente se realizarem viagens ao exterior, não necessariamente à Itália.
As tratativas entre Grêmio e Ferreira foram finalizadas hoje. O atacante assinou a ampliação do contrato por mais uma temporada. O vínculo, que ia até 2023, agora vale até 2024. O novo contrato, inclusive, permite a Ferreira receber um aumento salarial e, por consequência, a multa rescisória também será mais elevada. A permanência do camisa 11 é celebrada pela diretoria gremista, já que Ferreirinha é visto como fundamental para a missão gremista de sair da Série B nesta temporada.
Distante da luta pelo bicampeonato seguido da Liga Espanhola, o Atlético de Madrid caiu na Copa do Rei.
Que pena.
A Real Sociedade recebeu hoje o time de Diego Simeone em San Sebastián e venceu os dois atuais campeões espanhóis por 2-0 pelas oitavas de final da competição. O Atlético de Madrid agora foca no restante do Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões. Na Liga Nacional, é o quarto colocado com 33 pontos, 16 a menos que o líder Real Madrid. Na Champions League, o clube encara o Manchester United nas oitavas de final.
Aos 38 anos, o atacante Paulo Guerreiro pode atuar pela primeira vez em seu país natal, o Peru. A imprensa local noticia que o Alianza Lima, clube do coração do jogador, manifestou interesse em contar com um veterano para formar dupla de ataque com outro ídolo local, Jefferson Farfán. Guerreiro está sem clube desde que rescindiu seu contrato com o Colorado em outubro do ano passado. No momento, ele diz que está focado em se recuperar plenamente da cirurgia feita no joelho direito para voltar a servir à seleção peruana.
E o Caxias do Sul Basquete acabou perdendo para o São Paulo hoje no ginásio do Morumbi. Derrota na semifinal da Copa Super 8 por 91-72 e ficou pelo caminho na competição que acontece entre os turnos do Novo Basquete Brasil. Agora o foco do time do técnico Rodrigo Barbosa, que inclusive não esteve hoje comandando o time por testar positivo para a Covid, volta-se para o segundo turno do NBB. Na próxima terça-feira, o jogo do Caxias do Sul será contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Dez coisas que você soube aqui no Show dos Esportes.
Chegou! Chegou!
Olha aí, se fosse combinado, chegou a ambulância, né?
Chegou a ambulância. Mas será que não tinha outra na cidade?
Que loucura,
puxa,
né?
Tem que esperar exatamente meia hora.
E o motorista entrou voando lá no gravado.
Se tivesse alguém dentro, né? Ia parar lá no escanteio.
Que loucura. Vai começar então São Paulo e Cruzeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E nós vamos embora, ô Thiago Nunes.
Vamos embora nesta quarta-feira, amanhã é quinta.
Depois sexta.
Sexta-feira.
É isso aí. Feito ali então, Thiago Nunes. Voltamos amanhã 8h10 aqui na Gaúcha Serra.
Valeu, Eduardo Costa. Um grande abraço. Fábio também, a nossa audiência. Amanhã estaremos de volta.
Aqui neste mesmo canal 102.7 FM no aplicativo GZH, opção Serra. No Pioneiro em GZH também tem o player da Gaúcha Serra. Na sequência, notícia na hora certa, depois Estúdio Gaúcha, mais tarde Esporte Companhia. Amanhã pela manhã tem o Gaúcha Hoje local aqui na Gaúcha Serra. 11 da manhã tem o Chamada Geral, primeira edição. Valeu, Fábio Lentino na mesa de áudio, Rodolfo Grande na produção. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Até amanhã. Tchau, fui!
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha.